passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Ano após ano, as pesquisas mostram que o número de leitores do Brasil é pequeno. São poucos os brasileiros que se dedicam a ler um livro. Seja por falta de tempo, de dinheiro, nas ruas todo mundo tem uma desculpa. Mas quais são as verdadeiras causas que afastam os brasileiros dos livros? Será que as crianças leem porque a escola exige? E ao crescer as pessoas se afastam por vontade própria? Quais são os projetos que estão sendo colocados em prática para mudar essa realidade? O especial Leitores do Brasil investigou por que o brasileiro não tem o hábito da leitura e traz as respostas agora para você.
Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia.
E qual é essa doença tão ruim que o Brasil inteiro sofre? Um país que não tem muitos leitores?
O pulso ainda pulsa.
O mal do Brasil é o excesso de TV. É a escola de qualidade duvidosa. A família que não tem dinheiro e nem tempo de incentivar a leitura.
E o pulso ainda pulsa.
De acordo com especialistas, o que leva o Brasil a não ter um público leitor consolidado como países da Europa e até mesmo os Estados Unidos é ter um sistema educacional falho. A doutora em linguística aplicada e professora aposentada de português, Lucília Garcês, acha que a falta de qualidade do ensino no Brasil seria o principal motivo. Ela estudou a fundo o interesse dos jovens e adultos pela literatura e chegou à conclusão que a escola é fundamental nesse encontro entre o aluno e o livro.
A escola funciona mal. Como formadora de leitores, ela não é capaz de desenvolver na criança uma leitura proficiente. A criança não sai da escola dominando a leitura e os professores não são bons formadores de leitores. Eles não levam a criança a descobrir a leitura como um prazer, a descobrir a leitura como uma fonte de conhecimento, como uma fonte de crescimento. Então a escola falha.
Mas, segundo ela, não é apenas um fator que influencia na formação de leitores. A professora também chama a atenção para a cultura midiática predominante no país.
E elas são cooptadas pela cultura de massa de pior qualidade. Quer assistir programas da TV aberta que são de péssima qualidade, quer se entregar ao Big Brother, entendeu? Então, as pessoas, elas são levadas pela cultura de massa da pior qualidade. Então, a leitura vai ficando em segundo plano.
A explicação da professora Lucília não foi suficiente. Por isso, saí até as ruas para perguntar às pessoas se elas tinham o hábito de ler.
A senhora tem costume de ler livros?
Tenho costume e, ao mesmo tempo, deixo de ler porque não tem tempo para leitura.
Só jornal?
Às vezes.
Eu tinha, parei. Faz uns 9 meses que eu não pego no livro para parar para reler ele do começo ao fim.
Sim. Ah, porque é sempre bom ler, né?
Cara, eu só leio assim, por ano.
Tem hábito de ler livros?
Tenho. Sou formada em letras, gosto muito de literatura.
Não muito. Só a Bíblia mesmo.
Geralmente é um a cada 2 meses.
E como você faz? Você pega livros na biblioteca ou você compra os livros?
Compro.
Você acha que o preço dos livros é acessível?
Não, muito, muito alto. Por isso que a gente lê menos, né? Lê pouco.
Mas afinal, quem lê no Brasil? A última pesquisa disponível com esses dados é de 2008, uma investigação bancada pelo Instituto ProLivro, uma entidade formada pelas principais associações de livreiros do país. O estudo chamado Retratos da Leitura no Brasil mostra que a maior parcela de não leitores está entre os adultos. 54% dos entrevistados, com a idade entre 30 e 69 anos, disseram que não leem livros. Esse número diminui muito quando a classe social é avaliada. Entre pessoas que disseram receber mais de 10 salários mínimos, o número de não leitores chega a apenas 1%. Para Lucília, A falta de dinheiro é mais um motivo para um índice tão baixo de leitura no Brasil.
Mas você imagine que no Brasil, só 24 milhões de pessoas declaram imposto de renda. Nós já somos quase 200 milhões, não é? Então, cadê os outros? Entendeu? Os outros nem declaram imposto de renda, tem uma renda muito baixa. Se tem uma renda muito baixa, tem um padrão de vida muito baixo, então não compra livro, não tem biblioteca em casa, não lê, entendeu? São trabalhadores que saem de madrugada, voltam de noite, entendeu? Então, realmente, a gente não pode contar com a família brasileira num sentido geral.
A pesquisa considerou como leitor o brasileiro que afirmou ter lido pelo menos um livro nos últimos 3 meses da realização da enquete. Entre os países da União Europeia, por exemplo, na Suécia, 72% dos cidadãos declararam ter lido pelo menos um livro não relacionado ao trabalho ou estudo no período de 12 meses. Os dados do estudo Livro, Leitura e Uso de Livros na União Europeia são de 2004 e revelam também que os holandeses gastaram em um ano menos de 40 euros com a compra de livros. Mas, em compensação, nesse mesmo período, pegaram em média 10 livros em bibliotecas públicas. Já na Finlândia, o total de livros per capita é de 24, sejam comprados ou emprestados. Mesmo com um cenário ruim, o país conta com iniciativas de pessoas e grupos que procuram aumentar o público de leitores e incentivar a leitura. Flip, Fliporto, Bienais e Feiras do Livro são as diversas oportunidades de encontro do brasileiro com o livro. E um exemplo realizado no estado de Goiás é a Festa Literária de Pirinópolis, a Flipiri. Um dos objetivos da Flipiri é trabalhar nas escolas das redes pública e privada os livros dos autores convidados. Assim, os professores recebem o material com antecedência e, nos dias da festa literária, são agendadas visitas às escolas, chamadas de itinerância do autor. Fui convidada a acompanhar uma das visitas a uma escola da zona rural, onde seria recebida a autora Raquel Ferreira, que tem uma série de livros infantis sobre os ratinhos Racumim e Racutia.
Racumim? Ai, Racumim, eu estou tão feliz, meu filho.
Você a história do ratinho, que deveria roer os livros, mas ao contrário, escolheu lê-los, já rendeu a Raquel e a sua coautora, Maria Célia, mais de 10 livros diferentes publicados.
Minha Racumim, com os dentes tão pequenininhos, a família toda, Racumim, eu estou tão orgulhosa. E você, Racumim?
Eu?
Você, você já cumpriu a sua missão?
Não, mãe, peraí, fala dos meus outros irmãos, me deixa por último, porque...
Racumim, você não roeu nada, Racumim.
Não, mãe, sabe o que é? Olha, mãe, lembra aquele outro dia que você me mandou em outra escola? Aí lá eu aprendi uma coisa diferentona, você vai gostar.
Você aprendeu uma coisa nova?
É, eu aprendi a ler, mãe.
As crianças da Escola Municipal Santa Maria de Nazaré, na comunidade rural de Caxambu, ficaram encantadas com as historinhas e agora iriam finalmente conhecer uma das autoras.
Bom dia!
Todos já
chegaram? Já!
Ao chegar à escola, fomos recebidos por uma comitiva de alunos, já vestidos com máscaras de ratinhos, uma homenagem à escritora.
A Flipiri tem esse grande barato, que é oportunizar que as crianças tenham contato com o autor, que eles possam antes conhecer as histórias e, a partir delas, depois ter o contato com o autor. Eu acho isso fantástico, tanto para a gente ter esse retorno da criança, esse feedback, como também para a criança, né? É incrível ele ler um livro e depois saber de onde surgiu aquela história, por que o autor inventou aquela história. No meu caso, eu ainda continuo a fantasia, mesmo conversando com eles no momento da entrevista, eu faço questão de dar continuidade à fantasia.
Ah, e esse era o seu maior desejo. E também é a primeira vez que ele monta numa bicicleta.
Era visível nos olhinhos atentos das crianças a alegria de ouvir as histórias e poder também apresentar o teatrinho que haviam preparado para a visita tão ilustre. Conversando com a estudante Ingrid da Silva Abraão, de 10 anos, descobri que a leitura era mais que um mero dever de casa, mas sim uma lição de vida.
Quantos livros você lê mais ou menos assim? Por dia, por mês?
Ué, por mês eu leio uns 10.
Mas tudo para a escola ou porque você, na sua casa também, sua mãe fala para você ler?
Minha mãe fala para mim ler também.
É? Incentiva ela a ler também?
Não, ela não sabe ler, né? Ela quer que eu leia, mas eu ensino ela um pouco, que eu sei.
Sua mãe não completou os estudos e por isso abandonou a escola no terceiro ano do ensino fundamental para trabalhar.
Ela quer que eu me informe, porque assim, ela não fez, porque ela não tinha jeito. Ela tinha que trabalhar e tinha que fazer tarefa de noite, porque ela, na minha idade, ela já era babá, né? E agora ela quer que eu me esforce para nunca bombar.
A mãe do aluno Arthur Oliveira, da mesma escola de Ingrid, é uma exceção. Ela é responsável pela Biblioteca Arca das Letras na comunidade, um projeto do governo federal para incentivar a leitura nos meios rurais. Ela destaca que muitos pais não frequentaram a escola e, por isso, não passam para os filhos o hábito da leitura.
As nossas crianças ainda são muito carentes com relação à leitura. A gente tem muitos pais analfabetos que não tem como passar isso para as crianças, que não tem como nem ensinar o dever de casa porque não sabe ler, né? E eu acho importante, eu acho que está melhorando, vai melhorar. As crianças ficam interessadas, ansiosas, esperando aí os escritores, né? Querendo livros, elas procuram a nossa pequena biblioteca. Desenvolve bastante as crianças com relação à imaginação mesmo.
A Fliperi desse ano envolveu 50 autores que visitaram 22 escolas rurais e urbanas, atingindo mais de 5 mil estudantes, da educação infantil ao ensino médio. Além da parte itinerante, a festa já contou em outros anos com nomes como Moacir Scliar, Inácio Loyola Brandão e, este ano, com o poeta Gilberto Mendonça Telles e Elisa Lucinda. Mas para realizar um evento desse porte, foram necessárias diversas reuniões, organização de autores convidados, hospedagem, transporte e comida para todo mundo, sem contar as despesas com a divulgação. Uma das empresas apoiadoras da Fliperi é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Todas as grandes corporações possuem um valor destinado ao incentivo de projetos ligados à cultura. No caso do BNDES, esse aporte anual é de R$5 milhões, divididos em eventos de cinema, dança, música e literatura. O gerente de patrocínios do banco, Gabriel Canedo, explica como funciona essa divisão de recursos.
De literatura, acho que a gente tem mais ou menos 4 ou 5 eventos assim, que a gente concentra patrocínio por ano. A gente já patrocinou a Flip, patrocinou o Fórum das Letras em Ouro Preto. No ano passado patrocinou a Flip Porto, que é em Olinda. São esses. A gente procura também diversificar regionalmente.
Segundo ele, é importante para a empresa que investe em projetos culturais ter um retorno, seja em propaganda ou em benefícios para a própria cidade.
Um dos fatores, claro, foi esse. A gente não tinha nenhuma feira literária no Centro-Oeste, então era interessante para o banco investir em alguma coisa nessa região. Além disso, Pirenópolis é uma cidade histórica, é uma cidade turística, quer dizer, que tem uma possibilidade de você ter um retorno aí em termos de negócio também. Você atrair mais gente para a cidade, você vai estimular a economia local. Mas isso também foi algo considerado.
O secretário municipal de cultura, Jedson Oliveira, conta que a prefeitura abraçou a ideia proposta pela Casa de Autores de Brasília em 2009. Ele acredita que Pirenópolis só tem a ganhar.
O turista que vai em busca de uma festa literária, de um festival de jazz, é um turista que consome mais e que visita mais museus, que visita mais atrativos e que quer realmente conhecer a cultura local. É diferente do turista que vai para uma micareta fora de época, que ele quer festar e dançar e vai para o hotel, dorme, acorda no outro dia e vai para a festa de novo. Ele visita a cidade que oferece esse tipo de turismo, mas ele não conhece a população local, a cultura local, né, os costumes, e isso é muito importante.
O secretário destaca que, além da economia local, a Fliperi também contribui para o crescimento cultural da cidade.
Ouvir uma poesia ou uma declamação de poemas, isso é realmente muito sensível, né? Proporciona uma sensibilidade maior para essas crianças, né? Nós temos muito medo que Pirenópolis perca, né, essa identidade que possui. E uma das ferramentas muito importantes é continuar fazendo a festa literária com a participação de todos os professores, todos os alunos, gestores públicos, autores, de todos, né, como ela tem sido feita.
Mas, ao mesmo tempo em que existem projetos que recebem ajuda do governo local e de empresas como o BNDES e a Petrobras, outros milhares de projetos estão sendo realizados pelo Brasil afora, sem nenhuma ajuda, nenhum recurso sequer. Se lembram da fala da professora Lucília Garcês no início da reportagem?
A escola funciona mal. Como formadora de leitores, ela não é capaz de desenvolver na criança uma leitura proficiente. A criança não sai da escola dominando a leitura e os professores não são bons formadores de leitores.
Mas será que todas as escolas são assim? E os bons exemplos? Você vai conferir outro projeto de incentivo à leitura depois do intervalo. Fique conosco.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.